Papa Francisco celebrou, na manhã deste sábado, dia 19 de novembro, às 11 horas da Roma, na Basílica de São Pedro, a cerimônia do Consistório Ordinário Público para a criação de 17 novos cardeais, provenientes de 11 nações do mundo e de todos os 5 continentes do planeta Terra, sublinhando, deste modo, a verdadeira universalidade e, portanto, a catolicidade da Santa Romana Igreja. É o terceiro consistório celebrado pelo Papa Francisco desde a sua eleição ao Ministério de Pedro.
O brano do Evangelho que abbiamo appena ascoltato, molti lo hanno chiamato il discorso della pianura.
Na sua homilia, Francisco iniciou por sublinhar que a passagem do Evangelho escolhida para esta cerimônia, o Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículo 27 a 36, faz parte daquilo que muitos chamam o discurso da planície. Depois da instituição dos 12, Jesus desceu com os seus discípulos para um local plano, onde uma multidão estava à sua espera para o escutar e ser curada por ele. A vocação dos apóstolos, vincou o Papa, aparece assim associada com este pôr-se a caminho rumo à planície para encontrar uma multidão que se sentia atormentada. A opção deles, em vez de os fazer permanecer lá no alto, no cimo da montanha, leva-os, porém, para o seio da multidão, coloca-os no meio das suas tribulações, ao nível da sua vida. Assim, o Senhor revela a eles e a nós que o verdadeiro cume se alcança na planície. E esta lembra-nos que o cume se situa num horizonte e, especialmente, num convite. Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Este convite, recordou o Santo Padre, está, porém, acompanhado por 4 imperativos, poderíamos dizer, 4 exortações que o Senhor lhes dirige para moldar a sua vocação na existência concreta do dia a dia. São 4 ações que darão forma, encarnarão e tornarão palpável o caminho do discípulo. Poderíamos dizer que são 4 etapas da mistagogia da misericórdia. Amai, fazei o bem, abençoai e rezai. Penso que, disse Francisco, sobre estes aspectos é possível estarmos todos de acordo. São 4 ações que facilmente realizamos com os nossos amigos, com as pessoas mais ou menos chegadas, próximas na estima, nos gestos, nos costumes. O problema, porém, sublinhou ainda Francisco, surge quando Jesus nos apresenta os destinatários destas ações. E falo com muita clareza, sem divagações nem eufemismos. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai aqueles que vos amaldiçoam, rezai pelos que vos caluniam.
E queste não são ações que vêm.
Estas ações não nos vêm espontaneamente à vontade de as fazer a pessoas que aparecem a nossos olhos como um adversário, como um inimigo. Ao vê-las, a nossa atitude primária e instintiva é desqualificá-las, desacreditá-las, amaldiçoá-las. Em muitos casos, procuramos demonizá-las a fim de ter uma justificação santa para nos livrarmos delas. Ao contrário, Jesus, referindo-se ao inimigo, a quem te odeia, amaldiçoa ou difama, diz-nos: ama-o, faz-lhe bem, abençoa-o e reza por ele.
Jesus ci dice: ama-lo, faz-lhe del bene, benedicelo e prega per lui.
Estamos, portanto, faz notar o pontífice, perante uma das características mais específicas da mensagem de Jesus, onde se esconde a sua força e o seu segredo. Daí demana a fonte da nossa alegria, a força da nossa missão e o anúncio da boa nova. O inimigo é alguém que devo amar. No coração de Deus não há inimigos. Deus tem apenas filhos. Nós erguemos muros, construímos barreiras e classificamos as pessoas. Deus tem filhos, e não foi para se livrar deles que os quis. O amor de Deus tem o sabor da fidelidade às pessoas, porque é um amor materno-paterno que não as deixa o abandono, mesmo quando erraram. O nosso Pai não espera pelo momento em que formos bons para amar o mundo. Para nos amar, não espera pelo momento em que formos menos injustos ou mesmo perfeitos. Ama-nos porque escolheu amar-nos. Ama-nos porque nos deu o estatuto de filhos. Amou-nos mesmo quando éramos seus inimigos. O amor incondicional do Pai para com todos foi e é uma verdadeira exigência de conversão para o nosso pobre coração que tende a julgar, dividir, contrapor e condenar. Saber que Deus continua a amar mesmo quem o rejeita é uma fonte ilimitada de confiança e estímulo para a missão. Nenhuma mão, por mais suja que esteja, pode impedir a Deus de colocar nela a vida que nos deseja oferecer. A nossa época, disse Francisco, caracteriza-se por problemáticas e interrogativos fortes à escala mundial. Tocou-nos atravessar um tempo em que ressurgem, à maneira de uma epidemia nas nossas sociedades, a polarização e a exclusão como única forma possível de resolver os conflitos. Vemos, por exemplo, como rapidamente quem vive ao nosso lado não só possui a condição de desconhecido, imigrante ou refugiado, mas torna-se uma ameaça, adquire a condição de inimigo. Inimigo porque vem de uma terra distante ou porque tem outros costumes. Inimigo pela cor da sua pele, pela sua língua ou a sua condição social. Inimigo porque pensa de maneira diferente e mesmo porque tem outra fé. Inimigo porque, e sem nos darmos conta, esta lógica instala-se no nosso modo de viver, agir e proceder. Consequentemente, tudo e todos começam a ter o sabor de inimizade. Pouco a pouco, as diferenças transformam-se em sintomas de hostilidade, ameaça e violência. Quantas feridas se alargam devido a esta epidemia de inimizade e violência que se imprime na carne de muitos que não têm voz porque o seu clamor foi esmorecendo até ficar reduzido ao silêncio por causa desta patologia da indiferença. Quantas situações de precariedade e sofrimento são disseminadas através deste crescimento da inimizade entre os povos, entre nós. Sim, entre nós, dentro das nossas comunidades, dos nossos presbitérios, das nossas reuniões. O vírus da polarização e da inimizade permeia as nossas maneiras de pensar, sentir e agir. Não sendo imunes a isto, devemos estar atentos para que tal conduta não ocupe o nosso coração, pois iria contra a riqueza e a universalidade da Igreja que podemos constatar palpavelmente neste colégio cardinalício. Viemos de terras distantes, temos costumes, cor da pele, línguas e condições sociais distintas. Pensamos de forma diferente e também celebramos a fé com vários ritos. E nada de tudo isto nos torna inimigos. Pelo contrário, é uma das nossas maiores riquezas.
Abbiamo usanze, colore della pelle, lingue e condizioni sociali diversi. Pensiamo in modo diverso e celebriamo anche la fede con riti diversi. E niente di tutto questo ci rende nemici, al contrario, è una delle nostre più grandi ricchezze.
Finalmente, o Papa, dirigindo-se aos novos cardeais, recorda que Jesus não cessa de descer do monte. Não cessa, disse, de querer inserir-nos na encruzilhada da nossa história para anunciarmos o Evangelho da Misericórdia. Jesus continua a chamar-nos e a enviar-nos à planície dos nossos povos. Continua a convidar-nos a gastar a nossa vida apoiando a esperança do nosso povo como sinais de reconciliação. Como Igreja, continuamos a ser convidados a abrir os nossos olhos para vermos as feridas de tantos irmãos e irmãs privadas da sua dignidade, privados na sua dignidade.
Caro fratello neocardinale.
Amado irmão neocardial, o caminho para o céu começa na planície, no dia a dia da vida, repartida e compartilhada, de uma vida gasta e doada, na doação do ar e silenciosa do que somos. O nosso cume é esta qualidade do amor, a nossa meta e aspiração é procurar na planície da vida, juntamente com o povo de Deus, transformar-nos em pessoas capazes de perdão e reconciliação. Amado irmão, aquilo que hoje se te pede é que guardes no teu coração e no coração da Igreja este convite a ser misericordioso como o Pai, sabendo que, se alguma coisa nos deve santamente inquietar e preocupar a nossa consciência, é que haja tantos irmãos nossos que vivem sem a força, a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo, sem uma comunidade de fé que os acolha, sem um horizonte de sentido e de vida.
Sem a força, a luz e a consolação da amizade com Jesus Cristo, sem uma comunidade de fé que li accolga senza un orizzonte di senso e di vita.